Alô, alô, estamos chegando, estamos ao vivo. Sejam muito bem-vindos, eu sou Vinícius Félix, esse é o Telefonemas, nosso podcast de conversa, de bate-papo. E hoje, para variar, um papo muito especial e acho que de alguma forma aí continuando a nossa série Discos do Ano, né? Carlos do Complexo está aqui com o disco dele. Ô Carlos, já, me fala a pronúncia certa do seu álbum, porque eu não sei falar. Toros? Toros? Como que
Taurus,
fala? Toros.
Taurus,
Toros aí que
Taurus.
tá entre os discos do ano. Carlos, seja bem-vindo, cara. Como que você tá?
Tô bem, cara. Pô, muito feliz aí pelo convite. Obrigado por me colocar nessa lista aí.
Pô, sim.
Tô muito feliz com a galera curtindo o álbum. E é isso.
Pô, que massa. Se você pudesse explicar, eu escrevi um pouquinho sobre uma música sua, né, lá na Popload, e eu falei, pô, é difícil escrever sobre, pelo menos pra mim, né, sobre música eletrônica, assim, música que tem. Que você chama de experimentar o seu trabalho? Não sei. Mas como você gosta de pensar o seu trabalho assim, sei lá, se você tivesse que escrever sobre você mesmo? Que é difícil, né? Não sei nem se você gostaria de fazer esse trampo.
Não, eu uso como artifício da minha linguagem a música experimental. Eu não gosto de me rotular mesmo com um estilo só, porque meu gênero é meio sem gênero. Minhas músicas são meio sem gênero, né? Elas não têm tanto gênero específico onde segue uma linha reta contínua até o final. Eu sempre
Certo.
estou tentando captar coisas que eu saio na rua e aí eu ouço, e outras formas que chegam até mim. E às vezes nem é só música, às vezes é um artigo legal que eu li,
Um filme?
uma peça de arte, é um filme, é alguma coisa que me faz fazer música. Então, às vezes, o gênero que acaba saindo no output disso não é
Experimental.
específico, é experimental, é uma coisa que não dá para definir muito, né? Então, realmente, vai mais para esse lado, mas Taurus foi um onde teve até um pouco menos de flertes experimentais e mais com a música eletrônica, que eu também gosto muito, só que, sei lá, o meu álbum anterior, eu enxergo muito mais ele como uma pegada mais experimental, porque ali era eu literalmente
Experimentando.
experimentando, andando num lugar. É disso que eu gosto também, de criar cenários. Então, eu crio cenários e o meu outro álbum eu estava num cenário sem bússola, eu estava num cenário andando sem um norte. Eu estava.
Esse álbum, de alguma forma, ele tem uma história, né? Ele tem começo, meio e fim, né? Online, offline.
Então, ele conta um cenário, ele pinta um cenário que eu criei na minha mente. E que faz muito sentido para mim, mas eu não gosto. Eu geralmente eu não gosto de ficar explicando ou fazer track por track, porque já me pediram isso, só que eu evito de fazer, porque
Dá muito spoiler.
eu acho que a parada foda da música é que cada um tem uma percepção diferente sobre aquilo
Sim.
que está ouvindo ou aquilo que está vendo. Então, eu
Se você
penso
der um
na.
mapa, estraga a viagem.
Eu penso na infinita, nas infinitas possibilidades, de cenários diferentes que as pessoas criam. Se você estiver do meu lado vendo um filme, ou no museu vendo uma peça de arte, você vai ter uma leitura e uma percepção totalmente diferente do que a minha, porque nós dois somos indivíduos diferentes. Então, acho que isso que é foda, de você ter essa gama de coisas diferentes, de interpretações diferentes rolando em várias mentes. e que eu acho que seria legal um dia pedir para outras pessoas fazerem um track por track.
Elas que façam faixa a faixa para você, né? Tipo, deixa eu ver se vocês entenderam aí.
Exatamente. Que eu tenho certeza que vai sair muita coisa diferente, entendeu? Mas basicamente, a minha viagem, assim, explicando muito superficialmente, é que eu entro num buraco negro, eu sou sugado por um buraco negro e eu caio num mundo virtual, onde a história começa em online. E ao percorrer do álbum, das tracks, eu vou percorrendo alguns estudos que eu já vinha fazendo, que é o conceito de planeta espelho, que é um conceito muito louco, assim, que ninguém tem certeza, são só hipóteses. A gente está falando de campo hipotético, entrar naquelas aspirações quânticas que você não sabe o que é real, o que não é. Mas ali a gente aborda muitos assuntos que eu acho foda e que fala muito sobre mim também, fala muito sobre o que eu estou aprendendo, o que eu quero aprender, o que eu quero passar, muito além de um conteúdo superficial, mas entregando alguma coisa diferente para as pessoas ter algo a mais, assim, vou dar uma pesquisada aqui, o que esse nome significa, né? O que significa essa porra? De onde que ele tirou essa maluquice aqui, sabe? Eu gosto de aguçar esse lado nas pessoas, porque eu sou assim, porque eu sou a pessoa que olha as paradas e pesquisa.
É uma coisa, me lembra uma coisa que o Emicida me falou uma vez, assim, eu faço uma sugestão, eu não mando você fazer nada, eu sugiro, ó, tem essa ideia, o que você acha? Aí você que se vira com a ideia, né?
Exatamente, um você pesquisa, você faz a sua interpretação, porque eu acho mais gostoso, assim, do que você simplesmente consumir a música e ficar por isso mesmo. Ah, é uma música legal, beleza, mas
e daí?
tem algo além disso, sabe? Tem outras coisas e tal. E aí, o meio do álbum é meio que tentando passar essa narrativa. E o final do álbum é onde eu falo sobre um conceito que se chama Johatsu, que não é um conceito, é uma realidade já japonesa, onde as pessoas elas pagam para desaparecer, é basicamente isso. As pessoas pagam para sumir no mapa. E Off-Life é basicamente uma pergunta sobre o que que é você estar online, offline, você estar na sua vida, mas aí se você está online, você está vivendo, mas quando você não está vivendo, e aí você está fora. O que é estar fora da sua vida para você, sabe? Você está offline, você está
online. Porra.
É uma coisa que não tem palavras, então é muito difícil. Às vezes as letras não necessariamente conversam com o conceito, mas eu acho isso legal porque eu trouxe pessoas que fazem parte do meu mundo e, no geral, artistas experimental, ao mesmo tempo que tem artistas de funk, de grime, de drill, de trap, de vários outros mundos conversando ali, porque é isso, aquele ali é o meu universo, meu álbum é o meu universo. E no mundo real essas pessoas convivem. Então, sim, por que que eu vou fazer um álbum e vou chamar só pessoas de música eletrônica, ou fazer um álbum só chamar pessoas de funk, ou só pessoas de um gênero específico ou de um nicho específico, quando no mundo real e nos nossos mundos essas pessoas se conectam
demais. O Carlos, depois a gente pode precisar mais aí na coisa conceitual e até falar de online, offline. Queria saber mais, muito a sua visão de rede social, de internet, porque a sua postura também nas redes sociais é a palavra não é inusitada, é inusitada em relação aos outros artistas, né? Porque os artistas aparecem demais. A gente vai na sua bio do Spotify e tá lá, artista desconhecido. No seu Instagram tem, sei lá, 6 fotos e eu não conheço, eu vi o seu rosto assim, não pelo Instagram, mas pelo procurando no Google, né? Tipo, pô, cara, complexo e tal. Então a gente pode falar disso mais pra frente. A minha pergunta era voltar um pouco assim pra esse mote que sempre rola no telefone, mas que é tipo, entender um pouco a infância e a adolescência, até pra saber da formação da sua ideia de carreira, de música, né, de pensar, como você pensa a arte, você, se a internet estiver certa, né, nasceu no Complexo do Engenho da Rainha, no Rio de Janeiro. Conta pra gente um pouco como foi a sua infância barra adolescência. Você sempre pensou em ser artista, ou sei lá, você pensou, teve outras ideias de vida? O que você pensava quando você era moleque, assim?
Cara, o meu primeiro flerte com arte foi bem novo, foi desenhando, só que eu não tive muito apoio assim, na questão de seguir em frente com isso e tal, porque minha família tinha um pensamento muito tradicional nesse sentido de o que dá dinheiro e o que não dá dinheiro.
Certo.
Pessoas vindas de comunidade geralmente pensam dessa forma. Hoje em dia está um pouco diferente porque as pessoas conseguiram ter noção de que dá para fazer dinheiro fazendo arte e também dá para sobreviver. Nem todo artista é rico. Nós somos pessoas normais também.
Trabalhador,
ser,
né?
Artista, exatamente. Ser artista é uma profissão como qualquer outra. Uns são... tem a fama, que é uma coisa que, para mim, não é algo que eu tô atrás. E, de repente, isso tem a ver também com o meu uso de plataformas e tudo mais. Mas as minhas influências, quando eu, na minha infância, assim, e tudo mais, eram o que eu... continuam sendo as mesmas, praticamente. A minha influência era o que chegava até mim. Eu tinha o baile funk rolando na minha rua. Dentro de casa, meu irmão também trazia muita coisa de funk para mim, porque ele já era a pessoa que frequentava o baile quando não tinha idade. Meu pai ouvia muito soul e charme, black music, no geral, hip hop, ele trazia isso também para mim. Minha mãe era pessoa do pagode e do samba. Minha família, pai de mãe toda, na real, é mais para esse lado. Então, assim, essas coisas foram chegando e foram criando camadas. E aí eu tive meus momentos também que eu comecei a pesquisar a música. Comecei a encontrar um mundo novo, que foi quando eu comecei a ter acesso à internet, e aí eu comecei a pesquisar sobre outras coisas. Eu sempre fui um pouco nerd nessa parte, mas não nerd de ser inteligente, sabe? Mas nerd de
querer ser chatão, de ficar pesquisando.
Exatamente. Ser aquele nerd que gosta de mostrar que sabe das coisas, né? De tipo assim, eu sei quem é o artista tal, que fez a música tal, não sei o que tal.
Te entendo.
Eu tive essas inspirações desde criança. E aí eu já pesquisava, tipo, artistas da Angola. Teve uma época que eu só ouvia artistas africanos. Botei na minha cabeça que só ia consumir artista africano. Eu só fiquei consumindo artista africano. Só tinha isso no meu MP3 na época.
Que é uma coisa que não chega pra todo mundo, né?
Não chega. Eu fiquei sabendo através de pesquisa. Tipo, eu vi numa rádio online uma vez... E aí eu falei, caralho, foda esse som. Só que eu não conseguia achar o nome da música. Eu tava pesquisando pelo nome da música, porque eu não fazia ideia, era uma rádio e não falou o nome de quem tava tocando. E aí eu comecei...
E tinha coisa em português, assim? Como que era?
Tinha, a galera de Angola fazia música em português. Essa música que eu pirei, a primeira música que eu pirei, era em português, era de Angola, um artista chamado Anselmo Ralph. Ele é bem popular lá, só que na época, ele chegou a ser popular aqui também, ele fez coisa com a Ludmilla, com o Alexandre Pires, se não me engano. Só que nessa época ele não era conhecido aqui, ele era conhecido lá. E aí tocou essa música e aí eu fiquei pesquisando, só que não achei. E aí depois de muito tempo a música ficou tão na minha cabeça que eu falei, cara, vou digitar a letra pra ver o que aparece. Eu digitei a letra e eu consegui achar a música, e aí eu caí num mundo de música angolana, africana, de Cabo Verde, de...
Você foi no Artistas Relacionados e deu play em tudo, basicamente.
Nessa época nem tinha essa facilidade, né? Não tinha o Spotify pra te mostrar ali os relacionados, cair numa playlist. Ali era na base do Forcha Read mesmo. No,
nossa!
Na base da raça ali, baixando música, passando pro MP3 e, nossa, aquela coisa, né? Entrando em fórum, essas coisas assim. Aí eu comecei a me interessar. E foi daí também que eu tirei minha apiração de fazer música, porque, não daí exatamente, mas porque depois disso tudo, eu sempre fui muito chato e metódico com esse chance de ouvir música. Eu sou o tipo de pessoa que gosta de capa em playlist, que gosta de música organizada, que gosta de criar um roteirozinho. Cara, minha vida é um filme. Eu ando de ônibus, eu imagino um filme, assim. Eu fico imaginando uma paisagem, tipo...
A gente precisa trocar a playlist, agora... cara. Eu, por exemplo, tenho uma noia de catalogar música por ano e ficar, tipo assim... Não, registrar tudo que eu ouvi. Então, tipo assim, aí tem as playlists, tipo assim, tudo que eu ouvi de 86, numa ordem mais ou menos que faça sentido, assim, então, tipo, pra depois falar assim, não, aí você tá andando de carro, pô, quer ouvir música dos anos 80? Lógico que é a playlist mais agitado, mais devagar, aí você vai, essa noia, então você é desse tipo, então.
Sou demais, cara, e aí eu comecei a, só que nessa época, como não tinha esse lance do Spotify, essas coisas assim, eu tinha um MP3 para ir para a escola, assim, para ir para a escola, para ir para os lugares, e aí eu comecei a organizar a música, só que eu não sabia ainda.
Eu tinha esse aqui, ó, 1 giga.
Foda. 1 giga. Pra gente hoje não é nada, né? Mas
eu nem sei na época era coisa pra caralho. 200? Até menos, né?
Não, eu lembro que talvez mais 200 aqui em MP3.
Concurso.
Foda. Eu tinha um azulzinho, que não era esse, mas era aquele mais popularzão mesmo.
Tá ligado.
Todo mundo tinha, que era colorido e tal. Então, eu tinha um desse. E aí, só que eu não lembro se eu não sabia criar pasta, sei lá, cara. Só sei que, tipo, pra mim, o que fez sentido foi baixar o Virtual DJ, fazer um set e...
Caralho, que ideia!
E começar
a... Ficar ouvindo seu set.
Exatamente. Não era um set, tipo, eu não sabia tocar nada. Eu só, tipo assim, acabava uma música, eu dava play na outra. Mas isso já, eu já comecei a criar um certo tipo de afinidade com a
plataforma. Sacar de transição.
Eu já comecei a pegar, numa música eu colocava uns efeitos, aí ficava uma bosta. Mas eu ouvia com aqueles efeitos mesmo, tipo, foda-se. Mas eu tocando hoje como DJ, eu não sou muito diferente disso, não. Eu gosto de ficar metendo louco nos efeitos mesmo e botando um monte de efeito. Não sei se vai dar certo, mas se der certo vai ser foda pra caralho. Se não der certo, foi. Mas aí é isso. Comecei a trabalhar em um estúdio meio que de assistente, varria chão e tal, servia café. E aí o cara me passou o Ableton, só que eu não sabia mexer. E aí tinha uma galera que fazia música gospel na minha rua.
Certo.
E um desses caras me passou o Fruit Loops. E aí eu falei, cara, eu vou começar a produzir esses caras, que se eu quiser produzir alguém, começar para algum lugar, tá aqui na minha rua. Então,
você começou produzindo gospel?
Gospel. Era literalmente meus vizinhos, eu nunca fui da igreja, mas eu produzia gospel. E eu ia no culto tocar com eles, às vezes. E sempre tentavam me converter, mas nunca conseguiam. eu fui, comecei a produzir.
E nessa você tocava o quê? Porque A gente fica pensando que música eletrônica não tem que tocar nada. Você já tocava, você tocava coisas, sei lá, violão?
Cara, era muito louco. Não, eu não toco nada. Eu tô aprendendo agora a tocar violão e guitarra.
Mas o que você tocava nada lá com eles?
Eu era o DJ deles. Eu
disparava
as bases. É, eu produzia música. Então, isso que foi o mais louco, porque na época eu já era ali 2010, por aí.
Uhum.
É, eu lembro que a maior referência que eu tive...
E só um detalhe, quantos anos você tinha nessa época aí?
Uns 15. Uns 15 anos.
Beleza.
Eu lembro que na época, a minha maior referência de 2010 foi o XXYYXX, que lançou o álbum dele. Acho que o único álbum dele. E eu lembro que na época, por pesquisar essas músicas estranhas, caiu pra mim... E assim, XXYYXX, ele tem todo aquele lance do satanismo em volta dele, da coisa do Illuminati, porque o símbolo dele é um triângulo com um olho e tudo mais. Sempre teve essa parada, assim, aquelas teorias de conspiração dos clipes dele e tal. Só que eu me amarrava nessa porra. E eu ouvia isso direto, era a minha maior referência, porque ele também tinha 15 anos na época. E aí eu falei, cara, esse moleque tá fazendo uma parada que eu tô fazendo também. Ele tem a mesma idade do que eu. Ele tá nos Estados Unidos, obviamente ele tem mais recursos, tem mais coisas.
Tem um certo acesso.
Mas ele basicamente faz a parada no computador, sei lá, no Fruit Loops ou no Ableton, não lembro o que ele usava. E aí eu comecei a ouvir as paradas dele e trazer pro que eu já fazia, ou seja, a música gospel. A música, teoricamente, que a galera falava que era satanista e tudo mais.
Influenciando o gospel. Mal sabiam isso.
Só que, assim, na época eu também já ouvia trap. Eu já caía, né, nesse mundo do trap, que era totalmente... Era um trap meio feioso, assim. Não era feioso, mas era bem diferente do que é o trap hoje, que hoje já se misturou com R&B, já tem uma pegada um pouco diferente, um pouco mais... Hoje tá com uma cara mais de UK também, assim, hoje já mudou muito, mas na época, assim, 2010, o trap era muito diferente, e eu já também pegava
que era isso, música então, assim, de garagem, né, basicamente, né, também um computadorzinho.
Era coisa bem amadora, e eu lembro que o primeiro álbum, né, que eu produzi deles, já era uma pegada trap music, era uma pegada que, tipo, eu já mostrava pra eles, aí, se liga esse som aqui. Aí, tipo, já mostrava pra eles uns beats, assim, que eram umas paradas... Tipo assim, os beats não são nada... Não são foda pra caralho, assim. Eu acho maneiro por ter começado dessa forma. E eu mostrei. Acabou que o álbum não saiu, esse álbum gospel deles, porque a parada acabou antes de lançar. Pô. Mas eu segui o caminho de ficar produzindo minhas paradas e foi isso. E aí, cada um foi para um canto e tal. Mas eu comecei assim, cara. Porque aí depois eu tentei vender beat. Eu não vendia nada. Ninguém queria comprar meus beats. Aí eu parei também. Deixei os beats lá.
Aí agora você fala assim, agora vocês me querem, né? Rola isso?
Rola. Mas hoje em dia... Antigamente até seria, mas hoje em dia não se trata só de dinheiro pra mim. Hoje em dia é um pouco diferente, tá ligado? Naquela época, eu era um jovem que ainda continuo precisando de dinheiro, mas eu era um jovem que via valor em outras coisas. E hoje em dia eu vejo... eu consigo ter uma percepção de valor um pouco diferente do que eu tinha na época. Então, pra mim, hoje em dia, o dinheiro não é só dinheiro, tá ligado?
Pô, interessante isso que você tá falando. Como que você explicaria essa transição, assim? O que mexeu em você?
Pra ter a vida, mano.
A vida mesmo?
A vida. Tipo, a vida me fez ver que a parada não se trata só de dinheiro, não se trata só de estar aonde todo mundo tá, não se trata de tá com pessoas por interesse de chegar em algum lugar, tá ligado? E eu não tive e continuo não tendo muito estômago para estar num ambiente de música pop hoje em dia por conta disso, que é um bololô de ideias, é um conflito de coisas. Aí foram algumas decepções que eu tive, foram várias coisas que me fizeram não querer estar muito envolvido nesse meio por conta disso. E não estou nem generalizando, eu sei que nem todo mundo é assim, mas Sim. todo mundo sabe como que é sujo. E não só o mercado pop, todo o mercado de arte sempre tem alguma sujeira envolvida, e é muito difícil para mim ter que passar por cima de coisas que eu vejo acontecendo na minha frente e fingir que tá tudo bem só porque eu não quero perder o meu lugar em algum ambiente ou não quero perder alguma oportunidade. Eu nunca vou achar isso normal, tá ligado? Eu nunca vou achar isso
tem como. Ok. Não, a gente que cobra a área, a gente percebe que tem coisa que sempre fica meio mal explicada, ou pessoas que... Eu, por exemplo, que trabalho meio à distância, né? Eu realmente não fico sabendo das fofocas, né? Mas eu sei que elas existem, é uma coisa engraçada. Você fala, você percebe que tem um clima, tem gente que para de se falar, gente que some, né? Você fica, pô, aconteceu alguma coisa, né? E acho que é bem isso que você está descrevendo, e muita gente, realmente, essa desilusão acontece com muita gente. Eu acho que esse caminho que você escolheu é o mais certo, assim, porque você consegue produzir o que você quer da maneira que você quer e tudo bem, né? Não precisa... Eu acho que é uma ilusão que acaba enganando as pessoas por muito tempo, né? As pessoas ficam anos nessa, né? É um perigo mesmo, assim, é um erro, né?
Às vezes faz parte da estratégia da pessoa, e quem sou eu para julgar isso?
Sabe? Também.
Mas eu não sou. Eu não consigo. Eu simplesmente não consigo estar assim. Eu não. Geralmente eu não sou a favor de muita coisa, eu não sou a favor de como as pessoas julgam as outras hoje. Todo tipo de julgamento, seja ele qual for, assim, eu acho que hoje em dia a gente tem que ter muito cuidado na hora de julgar as pessoas e tudo mais, porque só a gente sabe quanto que a gente erra quando não tem ninguém olhando, e só a gente sabe o que que a gente pensa na nossa cabeça, o que que já passou pela nossa cabeça. Então a gente tem que ter cuidado e, enfim, também, por outro lado, não gosto de ver situações onde você tem que passar por cima de coisas que às vezes te incomodam ou que às vezes não te fazem bem. E você alimenta esse circuito que é, por vezes, doentio, sabe? Por vezes te deixa doente. Não é só doentio, te deixa doente. Então, eu tento não fazer tanto parte disso, mas às vezes você tem que... Você às vezes está em alguns lugares que, infelizmente, acontece esse tipo de coisa. E a minha forma de lidar com isso é, às vezes, não lidar com nada, só fingir que, tipo assim, passar batido, tá ligado? Nem tô aí, finge que eu não tô aqui, e é isso, vamos nessa.
E cara, aí quando você acha que... Porque você falou um pouco da sua formação, né? E aí eu queria que você misturasse assim um pouco os assuntos. Quando que na sua casa foi começando, tipo, foram começando a entender que você ia pra esse rolê? E quando ele começou a virar, eu sei que você participou de alguma coisa do Red Bull Academy, né? Quando que a carreira de produtor, DJ, começou a virar mesmo? Você falou, não, agora eu sou artista. Aí a sua família começou a entender também. Quando é que foi esse momento, assim?
Cara, a real é que eu...
Continuando esse processo.
Eu sinto um pouco que a minha família ainda não entendeu muito, mas eles estão entendendo, eles estão entendendo.
Ah, ele fica lá no computer.
É, é isso, é tipo... É, pra minha avó é isso, cara. Pra minha avó eu fico no computador o dia inteiro, não faço nada. É, até que ela vê algumas coisas acontecendo. É...
A minha avó, as minhas avós, acho que de vez em quando assistem a live aqui, ó. Dá um salve aqui.
É, que legal. Salve aí pra avó do Vinícius. Desculpa se eu falar alguma besteira aí.
É, ixi, ela tá acostumada. É elas, né?
É, mas... Eu acho que... Cara, desculpa, eu me perdi no raciocínio.
Não, você estava falando da forma que a sua família compreende a sua profissão e como tá, sua profissão beleza. Foi virando a sua profissão, né, também.
Beleza, foi mal.
Tranquilo.
Eu acho que o lance do Red Bull... Foram várias coisas que rolaram, assim, aos poucos, que eu acho que estão fazendo eles enxergarem essas coisas, assim. Meu pai já super entende, já mais, assim, até do que antes. É, eu acho que o primeiro estalo que eles tiveram foi eu fazer faculdade de algo voltado para música. Eu sou formado em produção fonográfica. É, mas, antes disso, era um negócio muito abstrato para eles. É, onde que eu arrumaria trabalho, se eu conseguiria sobreviver disso e tudo mais e tal. É, e eu fiz faculdade e aí também teve coisas pontuais, assim, teve esse lance do Red Bull, que não chegou a ser o Red Bull Academy, mas foi o festival da Red Bull que eu participei, que foi com o Egyptian Lover, com o grande Master Rafael, teve mais gente que, porra, não vou conseguir lembrar, mas meio que foi uma linha do tempo, assim, começando no Egyptian Lover, passando pro grande Master. Aí tocou mais alguém, cara, que eu não tô lembrando quem é, e tocou eu, por último. É, foi uma parada bem legal, assim, foi um festival bem legal. É, aí, algumas coisas acontecendo, tipo, eu fazendo coisa com artistas que eles viam na televisão, que é uma coisa muito... Que, às vezes, para quem é de comunidade, para quem só vê as coisas acontecendo na televisão, é, tipo, um pouco longe até. Então, se você chegou perto, parece que é uma coisa que, ó, realmente está acontecendo alguma coisa aqui, sabe? Uhum. Aí teve essa indicação do Grammy agora, nesse ano agora, que minha família ficou sabendo e ficou muito feliz e acompanhou. E mesmo a gente não ganhando, eles ficaram super felizes de ter... de ter alguém lá representando e eu provavelmente sou o único artista da minha comunidade, do Engenho da Rainha e provavelmente ali as redondezas todas que chegou perto de um prêmio desse, sabe?
Uhum.
E antigamente eu costumava não ligar muito para isso, ainda acho que são premiações que têm bastante questões, e questões racistas, inclusive.
Total.
Mas que é importante pessoas como a gente tá ali no meio também, porque nós somos a referência dos mais novos que estão vindo em busca de referências. A referência dele não pode ser... outra, senão algo assim, que antigamente era inalcançável, sabe?
Uhum.
Eu não tive nenhuma referência de alguém da minha comunidade ou alguém de perto que chegou tão perto de um prêmio assim, ou de uma premiação importante. Para mim foi muito louco ter o nome lá. Ter um nome de comunidade, ter um nome de favela dentro dessa premiação.
Que categoria você concorreu?
Melhor vídeo curto do ano, eu acho.
Massa.
Foi o melhor curto
vídeo. Pô, quem levou esse troféu aí? Vamos reivindicar isso aí.
Cara, eu não vou nem entrar nesse assunto, porque, mas eu
depois
não
lembro. Eu vou ver isso aí.
Foi um artista bem relevante que eu não conheço, mas eu sei que ele é relevante porque eu pesquisei, mas eu nunca ouvi pra caraca, assim, tipo, mas é um artista bastante relevante e, cara, assim,
tudo
é isso,
bem,
essas as premiações também não vou falar que é algo que eu não esperava, porque a gente sabe como que são as premiações e nós somos a exceção não são eles. Tipo, a gente tá lá, já é uma exceção. Se a gente ganhasse, nós seríamos outra exceção, seria seria quase um ano bissexto para eles. Então, é uma parada que, tipo assim, para mim, eu vi o resultado e falei, ah, beleza, já esperava. Então, isso, a gente tem que mudar da forma que dá, né?
O Carlos, você falou do complexo, fala pra gente um pouco, por exemplo, eu fui pouquíssimo no Rio de Janeiro, assim, eu não tenho noção de onde fico, assim, da cidade, não tenho noção de onde fica o quê, assim, espacialmente, né? Tipo, você olha no mapa e tipo assim, já passei aqui e tal, mas tipo assim, onde fica o complexo, como que é a vida no complexo e tipo assim, conta um pouco do ambiente, como que foi também crescer ali, como que tá hoje. Só pra gente se
Cara,
situar, pra quem nunca foi no Rio, assim, por exemplo, cara. A pessoa não faz ideia do que você
beleza.
tá, do que você passou.
Então, eu nasci no Morro do Urubu, que fica na zona norte do Rio de Janeiro. E depois eu passei a maior parte da minha infância ali entre o Complexo e o Engenho da Rainha. Até pouco tempo eu morava no Engenho da Rainha ainda com meus pais. E aí, essa parte do Rio de Janeiro é uma parte onde pessoas normalmente não vão. Que são partes mais para a Zona Norte. Aí tem também o outro lado ali que vai para a Baixada também, que a galera não costuma ir. Tem as partes de comunidade que a galera não frequenta. Geralmente, quando a galera vem em comunidade aqui, é Vidigal, Rocinha, assim, que é mais para a Zona Sul, né? Que é
Certo.
onde a galera vem conhecer mesmo. Vidigal tem passeio turístico e tal. Mas ali é um lugar onde você vê literalmente onde é a realidade do Rio de Janeiro. Mas você não precisa andar muito, não, porque o Rio de Janeiro ele é cercado por comunidade, né? Não tem um lugar que você olhe no Rio de Janeiro que você não veja comunidade, porque nós somos isso. Nós somos
É muito diferente de outras cidades, né? Onde geralmente as comunidades ficam ou na
mais isoladas.
periferia, ou raramente no centro, mas também muito localizado. No Rio é bem,
Não,
como
lá
é que
é
fala?
tudo
É
misturado, é
assim,
tudo
né?
misturado, é todo mundo. Colado, você olha para cá, tem uma comunidade, você olha para ali, tem outra, e aí no meio da
Um domínio
comunidade
no meio.
tem um condomínio que é muito caro, que é de uma forma bizarra, e tem essas comunidades em volta, sabe? Então o Rio ele é muito. Ele tem essa complexidade, de vivência. Onde as coisas se misturam, onde os cariocas convivem muito misturados. E isso mostra, fica mais em evidência o contraste social que a gente tem, e também trazem coisas que são problemáticas, mas a nossa vivência. Ela é uma vivência onde todo mundo está misturado. Tipo, não tem como você andar pelo Rio de Janeiro num lugar onde não tenha comunidade. É basicamente isso, assim. Quem quer andar pelo Rio de Janeiro, saiba que você vai cruzar em uma comunidade, certamente.
E a sua experiência foi porque aí tem isso, né? Como acho que as pessoas são muito informadas, por exemplo, a gente que está longe, né? Essas contradições a gente só é informado da violência, né? Que gera violência. Na sua experiência, sim, você viu também violência ou você também viu, tipo, outros aspectos disso? Não tô falando que desigualdade é bom, mas, assim, eu imagino que ela tenha outras sutilezas, né? O que, que você experimentou disso, assim?
Cara, acho que a violência, ela é um que é gerada, principalmente na pista, violência, guerra do tráfico, essas coisas, é um assunto muito mais profundo do que a galera tenta passar nas mídias e quando está tentando informar sobre algum assunto sobre Rio de Janeiro ou tráfico de drogas no Rio de Janeiro. É um assunto muito mais profundo do que pegar e, tipo, contraste social, que, porra, não é só isso. Vai muito além disso. O contraste social, na real, ali da vivência, eu acho que descarrega muito mais uma transparência do racismo estrutural que a gente está impregnado entre a gente e onde a gente não pode acessar alguns lugares e tudo mais. Inclusive, lembrando aqui de um episódio que aconteceu com um amigo meu, que é americano, produtor também, artista também, samba. A gente estava na porta de um hotel caro, um hotel em Copacabana. A gente ia, inclusive, fazer dar um rolê pelo Vidigal. E aí a gente estava na porta vestido como quem vai andar numa comunidade. Tipo, eu não vou estar de calça jeans, eu não vou estar de, sei lá, de sapato social, eu não vou estar da maneira
que é
uma festa. Eu vou estar de chinelo pronto para suar a camisa, porque eu vou andar, subir desse morro, que nem eu subo e desço morro andando pela minha comunidade. E aí as pessoas a gente estava parado esperando uma outra pessoa que a gente ia dar carona, e as pessoas estavam evitando de entrar, visivelmente estavam evitando de entrar pela entrada onde a gente estava, eles estavam preferindo dar a volta.
Dando a volta, puta merda.
Pra não cruzar com a gente sem nem cogitar que ele estava hospedado naquele hotel, tá ligado? Ele podia pagar por aquele hotel. E, assim, ele é preto também. Quer dizer, ele é americano, ele tá com dólar na carteira, com dinheiro para pagar aquele hotel, só que ele é preto. E quando você tá não importa onde você esteja no mundo, as pessoas... Essa é a tua carteirada, pô. A carteirada que tu vai dar é que tu é preto.
Sim.
Você não poderia pagar por aquele lugar ali. Não importa se você é americano. Não importa se você... Aonde você nasceu. O que importa é que você é preto. E você não pode estar acessando ali aquele mesmo lugar que essa galera tá. E ele ficou espantado. E é foda, porque eu acho que também isso é muito da galera preta americana, de ter uma visão diferente quando chega nos outros lugares. Mas é bom também para todo mundo perceber que aqui a primeira percepção na pista que essa galera tem de você, a galera que tem mais grana, a galera que frequenta esses lugares, é a primeira carteirada que você dá de preto, só que tipo assim, a primeira imagem que você passa para ela. E é muito difícil você reverter isso dentro da cabeça das pessoas.
Sim, sim. Acho que eu levanto. Um dos sentidos de levantar essas perguntas é porque você traz no nome, né? E posso estar enganado, mas acho que já vi você falando disso, né? Que, tipo, ter o complexo no seu nome artístico já também causa um pouco esse efeito, né? Tem gente que te evita, né? Você já sentiu isso, né?
Cara,
Ou eu tô viajando, geralmente, que eu já li isso, ou
em outro lugar. Não, já deve ter lido, já deve ter lido. Eu acho que, assim, pode ser uma parada muito... É, posso estar viajando, posso estar falando merda, mas... Uhum. É, eu acho curioso não ter nomes de comunidade em lineups de festivais, por exemplo, grandes. Isso é uma surpresa quando tem. Ou quando tem, as pessoas associam que essa pessoa é um DJ de funk. Como se na comunidade a gente só criasse funk. O que não é verdade. O que é uma visão bastante rasa, inclusive, sobre o que é a comunidade, o que, que a gente cria, qual a arte que a gente está fazendo. É, e eu acho isso muito complicado. É, não ter... É, às vezes, ver meu nome lá e falar, caraca, meu nome está nessa porra, só que, tipo assim, é muito difícil, porque todo mundo à minha volta, as pessoas que começaram comigo, produzindo, ou fazem um som parecido e tudo mais, tem nomes americanizados, e isso talvez para aquela primeira impressão, a degustação tal, é um pouco melhor no sentido global da coisa. Uhum. E às vezes até no sentido de mercado brasileiro, sabe? Por que eu vou botar esse cara aqui que tem esse nome de comunidade aqui e tal? Tá associado ao quê, sabe? Porque é isso, a gente tá fadado a... Fadado não, né? Mas as pessoas, geralmente, a associação mais próxima que elas fazem com o nome de comunidade é tráfico, funk, bunda, baile funk, droga... tráfico de droga, guerra ao tráfico, morte, tudo que é de ruim, eles pegam e associam um nome que vem de comunidade. E eu acho que é importante, já me sugeriram mudar, eu falei que eu não iria mudar, eu não pretendo mudar, porque acho que é importante acessar esses lugares com um nome...
Com esse nome, sim.
Com um nome original da onde... representando um da onde eu vim e da onde representa várias outras pessoas e que às vezes tem vários menor que estão ali numa vivência de comunidade que não necessariamente querem fazer funk ou querem fazer rap. Às vezes o moleque quer fazer música clássica, às vezes o moleque quer fazer jazz e ele não pode porque as pessoas sempre colocam ele, ó, seu limite é esse aqui. Você tá limitado a isso aqui. Passou disso daqui, é outra coisa. Aí já não é mais pra você. Porque você vem de comunidade, porque você tem nome de comunidade, porque você carrega isso no teu nome. Você carrega um peso em você, sabe? E é muito fácil de ver isso. Às vezes eu digito meu nome em pesquisas, se qualquer pessoa pode fazer isso, pode digitar o nome em pesquisa, seja no Twitter, seja no Google, qualquer coisa, sempre vai estar associado a tráfico, a guerra de morro, a favela trocando tiro, a arma, a tudo que vem de ruim. E não necessariamente não é o meu nome, mas é o nome de comunidade. Sempre vai ter isso associado. Então, a partir do momento que você escolhe ter um nome de comunidade associado ao seu artístico, você também está escolhendo lutar contra uma parada que é muito grande e que ainda vai demorar muito para mudar, mas eu não estou com pressa, eu não estou fazendo som para consumirem hoje ou amanhã. Eu faço som para... um dia as pessoas que vierem depois de mim pegarem e entenderem de alguma forma o que eu estava tentando falar hoje. E ainda bem que tipo, minhas paradas não estão nessa interpretação rasa da coisa.
Sim.
Porque não é que, tipo, eu acho que é importante ter a galera que faz o som mais... um pouco mais comercial e mais fácil de digerir, não ter que pensar em nada, você só ouve, você só dança, você só curte. E é isso, tá ligado? Eu curto pra caralho esse tipo de música, sacou? Mas não é o que eu faço, mas é o que todo mundo tenta me colocar. Tipo, parece que não é permitido pra pessoas de onde eu vim querer fazer coisas mais complexas, mais que não são tão superficiais ou tão comerciais assim.
Dá pra dizer que você, tipo, você já viveu aquela. Teve o sketch agora, né? Do Porta dos Fundos, dos caras falando pro Caetano Veloso, faz música de 15 segundos, né? Você já viveu essa reunião? Pô, cara, você faz uma música X. Você já teve essa
várias
reunião?
Várias vezes. Várias vezes, e sempre vai rolar isso, cara. Sempre vai rolar, e mesmo sem você estar dentro de uma gravadora, sabe? É tipo. Independente de você estar numa gravadora ou não, você vai estar fadado às pessoas falando o que você deveria fazer. Mas também, cada um, as pessoas estão no direito de falar e você está no teu direito de não ouvir.
De falar não, né? Pô.
É.
Não, me identifico.
É que nem
porque...
quando eu tô tocando e as pessoas, às vezes em alguns lugares, pedem música. A pessoa tá no direito dela, não tem como eu ficar puto com uma pessoa que tá ali indo pedir música. Mas eu também tô no meu direito de dizer não. E geralmente eu digo
conta
não.
Aí, vamos
100%
fazer uma...
das vezes.
Vamos fazer uma sessão aí, histórias da noite, vai. Histórias de DJ. Tem uma que você guarda, assim, que aquela experiência?
Tem uma vez que eu fiquei com muita raiva. Cara, tá bem escuro, né? Você quer que eu ligue uma luz?
Eu tô achando conceitual, mas se você quiser acender uma luz aí...
Não, então vamos continuar assim. Vamos continuar assim no breu da...
Você que manda.
O lado da escuridão. Cara, teve uma vez que eu fiquei puto, sim. Mas foi porque... A pessoa passou dos limites. A pessoa foi pedir música. Eu tava tocando em São Paulo, numa boate bem...
Conceituada.
Bem conceituada, só que não era exatamente o lugar que tava muito disposto a ouvir.
Saquei.
Algo diferente de funk. E eu acho que as pessoas automaticamente também fizeram a associação de ele é do complexo, ele é preto, ele vai tocar
ele
funk,
vai tocar
com
funk.
Certeza. Caraca. E eu não toquei funk. E aí é que foi a decepção da galera. E basicamente a pista esvaziou. Eu não tenho problema com isso, porque...
Já esvaziei pista. Eu que sou um DJ amador, já tive essa honra.
É honesto, cara.
É um
honesto
lance,
esvaziar.
Né?
Esvaziar a pista é um momento honesto que você tem ali de saber quem realmente está apoiando a tua loucura ali. E você se apoia naquelas 5 pessoas ali que tá, foi isso que eu fiz, eu me apoiei naquelas 5 pessoas que estavam curtindo pra caralho o que eu tava fazendo, só que tinha uma pessoa que estava muito incomodada com o que estava acontecendo ali. E aí ela veio me pedir pra tocar funk, obviamente. Eu falei que eu não ia tocar, mas que eu tava tocando coisas...
Fica tranquilo.
Não, eu acho que a minha resposta foi tipo, cara, algumas coisas que eu vou tocar tem funk, mas não é funk exatamente, tá ligado? Ela não ficou satisfeita com a minha resposta, ela voltou depois e ela começou a perguntar que horas que o próximo DJ ia tocar, porque o meu som era uma bosta, eu era um merda.
Caralho.
E tudo que eu tava tocando ali era uma merda. E ela já tava bêbada, provavelmente, não sei se tava com algo mais na mente, mas tava muito bêbada e falando um monte de merda. E ali, tipo... E aí eu, naquela hora ali, eu fiquei muito puto. E eu tive vontade de largar o que eu tava fazendo, ou puxar um microfone e falar que essa pessoa gostaria de tocar no meu lugar, porque ela provavelmente saberia fazer o trabalho melhor que eu, né?
É?
É, e aí eu só simplesmente chamei as outras pessoas que iam tocar e saí. Eu saí, eu desisti, porque eu fiquei bem chateado, porque eu acho que o principal de tudo é você tá desrespeitando o trabalho. Tipo, eu não me considero DJ, tá ligado? Eu acho que... Eu acho até meio assim quando as pessoas me colocam como DJ, porque eu não tô nem perto de ser DJ. Tipo, eu olho pessoas sendo DJ e, tipo, eu falo, cara, é muito mais do que eu faço, tá ligado? Quem sou eu? Mas eu tava prestando um serviço ali naquele momento. Eu tava trabalhando naquele momento, tá ligado? E, tipo, eu não sei onde essa pessoa trabalha, não sei se é num escritório, mas vamos supor que seja num escritório e eu chegue na mesa dessa
Chega
pessoa
lá arrepiando.
E fico falando um monte de coisa. O que que ela deve fazer, o que que ela não deve fazer, sei lá, cara, como que você deve fazer o seu trabalho, mano? Tipo, isso não existe em nenhuma outra profissão. Até existe, mas é muito inaceitável. Só que pra profissão DJ já é uma coisa mais, você tá pedindo música, vai, você tá, tipo, você tá indo ali. É, só que às vezes é desconfortável, às vezes as pessoas passam do limite, principalmente se tratando de um lugar onde pessoas estão bebendo, tão loucas, tão, tipo, inconsequentes dos atos, e acham que é ok, sabe, chegar e invadir ali o local de trabalho da pessoa e falar o que quer e fazer o que quiser e tudo mais. Quando não é, né? Tipo, não é assim que tem que ser.
Sim. E uma lembrança boa de pista, porque uma das fotos que a gente acha sua no Google é curtindo muito, tocando aqui, ó. Tem presente, porque a pista ela pune, né? Ela esvazia, mas também ela te premia. Às vezes você faz uma coisa ali que te autoriza a tocar uma música que só você gosta e as pessoas curtem. Você já aconteceu esses momentos, assim?
Cara, já várias vezes. Várias vezes. É, já toquei em festivais bem legais que foram momentos bem felizes da minha vida. É, como alguém que estava cumprindo seu papel de DJ ali. E eu acho que a maioria deles, cara, eu sempre procuro ficar feliz, independente de como que de como que vai ser, de que as outras pessoas estão achando, porque, cara, eu acho que se eu não estiver feliz fazendo a parada, eu não sei se eu vou transmitir essas... Tipo assim, eu vou estar uma pessoa triste que vai estar transmitindo uma parada triste para as pessoas que estão ali querendo se divertir, tá ligado? Então, primeiro eu tenho que me divertir. É, primeiro eu tenho que ficar bem fazendo aquilo, tá ligado?
Sim.
E às vezes eu sou meio... eu gosto de dar uma desafiada assim na galera e ver se até onde eu posso ir. Quando eu vejo que a galera tá gostando muito... Tipo, falar, não é possível. Não é possível. Calma aí, vamos ver se vocês estão gostando mesmo. Aí eu toco uma parada nada a ver, assim, eu vou por uns caminhos nada a ver. Aí se a galera comprar, tipo, porque não, realmente aqui a galera tá gostando. Eu gosto de fazer esse tipo de brincadeira, assim, que aí eu sinto até onde que eu posso ir. Se eu posso ir nas profundezas da minha mente mesmo. Porque minha mente, tipo assim, eu ouço de tudo, tá ligado? Eu ouço de tudo mesmo. E minha mente vai desde a música experimental mais bizarra que seja até a música popular também, tá ligado? E aí eu vou de ponta a ponta e eu vejo até onde eu posso ir, sacou? Eu vejo até onde que eu tô agradando. Aí, tipo, eu falo, realmente, se eu agradei até aqui é porque a galera tá realmente gostando do que eu tô fazendo.
Jeitos de contar histórias, né? Muito legal. Pô, e cara, você acabou de lançar, né, o seu trabalho. Saiu agora na finaleira. Acho que mais você vai trabalhar. você tem, como que você pensa assim, essa coisa? Você vai tocar o disco, ele funcionaria na pista, são DJ sets, são shows, como que você pensa a forma de trabalhar o disco, ou é outra onda? E já incluindo uma segunda pergunta nessa, assim, o que mais que você pensa, assim, de coisas que você quer realizar de arte, assim, tipo, fazer, lançar mais música, pensar em outro álbum, o que você tá idealizando aí, tem coisa guardada, como que você trabalha, assim?
Cara, eu não consegui ter nem trabalhar meu primeiro álbum, né, que foi Shane, que saiu na pandemia também.
Certo.
Não tive ainda nem oportunidade de tocar ele presencialmente. Vou ter agora algumas datas para o ano que vem, começando em fevereiro, mas ainda vou falar sobre isso talvez ano que vem, porque ainda não
fechou.
Já tá confirmado. Não, já tá confirmado, mas ainda não me autorizaram a falar.
Ah, tá.
Mas eu vou participar de alguns festivais bem legais. Mas eu basicamente vou trabalhar esse primeiro álbum e esse segundo junto, em dois formatos, em formato de DJ-set e em formato de live set também, que é uma parada que quero muito trazer. Não só no DJ-set, porque...
Qual que é a diferença?
DJ-set, eu basicamente vou apenas tocar como DJ, e live set eu vou... seria uma performance mais elaborada um pouco. Trazendo instrumentos, plays ao vivo, essas coisas assim, sabe? E tô com um projeto também de banda para esse live set, onde eu vou trazer outros músicos para fazer parte comigo desse live set e integrar, dar uma experiência um pouco diferente ao que eu já faço. Mas basicamente eu tô planejando também um álbum, não é um álbum, na verdade, seria mais próximo de uma mixtape, mas não tem esse nome ainda, eu ainda não defini que nome dar a isso, mas é basicamente o fechamento dessa minha trilogia que começou em Shane, tem Toros, e o próximo que vai vir talvez explicando com narrativas mais faladas mesmo todo o universo em volta que eu criei, assim, vai ser tipo um arremate final e depois eu vou seguir por outras linhas de raciocínio. Mas eu queria fechar essa linha de raciocínio com esse trabalho em fevereiro, agora.
Ué, então tá em cima aí, então. Que
tá em cima, tá em cima. Estamos aqui a todo vapor produzindo.
Boa, Carlos. Pô, vou te pedir licença um segundo para agradecer aos nossos ouvintes, né? Quem curtiu o papo, quem curtiu o papo ao vivo na Twitch, quem tá vendo a gente no YouTube aí em algum momento. Talvez esse papo saia até ano que vem no YouTube, não sei como que tá o cronograma aí. Quem tá ouvindo a gente nas plataformas também, meu muito obrigado. E agradecer quem tá no nosso Apoia-se, que é a forma de ajudar o Telefonemas a se manter no ar. Lembrando aí que a gente quebrou uma das metas aí do ano, né, que era a meta de R$300. E agora a gente está em busca da meta de R$600. Então, se você puder ajudar lá a manter a gente no ar, colando no Apoia-se. Então, eu quero agradecer aos apoiadores que estão por lá, ó, Paulo Galo, Lucas Gomes, Vinícius Ramos, Caio Teixeira. Pera aí, fiz tudo errado. Deixa eu pegar a lista certa. essa lista aqui vai tá incompleta. Cadê a lista certa? Mas é isso, fica o meu convite para vocês colarem no Apoia-se, é uma das formas de ajudar a gente, né? Mais na manutenção de equipamento, né? Se der algum problema aqui, tiver que trocar alguma coisa, sempre é bom ter uma graninha guardada. Vocês fazem muito, ajudam muito nessa missão. Outra forma de ajudar, ó, é esse QR Code aí, que é o Pix, tá? Que é aquele pagamento mais, pô, gostei da conversa com o Carlos, já vou dar uma moral aqui agora, não quero assinar, não quero fazer nada. Já cola no Pix também, que é uma opção. Mas se você ajudar no Apoia, eu posso ler seu nome aqui todo episódio como forma de agradecimento. Então, agradecer muito a Adriana Félix, André Camurça, Dagmar Pinheiro, Dalva Brantes, Douglas Vieiras, Maria Santos, Jéssica da Mata, Lívia Rossati, Romanelli, Sabrina Fernandes, Gabriel Nunes, Matheus Botelho, Tatiane Russo, Araújo, Pedro Duarte, Eric Marlon, Diogo Burilo, Kleber Monte, Davidson Mati, Juan Barborema, Moara Juliana, Vitor Breda, Lucas Monteiro, Augusto Batista, Matheus Fonseca, olha, lista tá grande, hein? Ana Martins, Thiago Benique, Marcelo Pereira, Guilherme Rui, Caio Teixeira, Vinícius Ramos, Lucas Gomes, Alan Neves e Paulo Galo. E se você não tiver com grana, tá foda, eu sei. Compartilha, manda pra um amigo, ou então dá aquela estrelinha no Spotify, agora tem um lance de dar estrelinha, dá 5 estrelas pra gente, né, por favor. Ou então dá like, comenta, e divulga pros amigos, que é sempre uma forma de você ajudar a gente e trazer, ajudar também a trazer pessoas como o Carlos, que tem um super trampo, que a gente quer tá trazer aqui, né? Porque ele vai ficar cada vez mais rico, nosso time de convidados fica cada vez mais rico. Sempre a moral de vocês ajuda, né? Porque dá, vai compartilhando os números. A gente sabe, né? A gente falou muito isso aqui com o Carlos, né? A gente não liga pros números, mas os números fazem essa diferençazinha, né? Numa hora elas têm que mostrar o trabalho. Uhum. Você chega lá com poucos views, as pessoas já não te respondem. Então sempre dê essa força que é fundamental de alguma maneira. Embora a gente não ligue também, porque a gente é assim. A gente tá aqui fazendo as coisas do nosso jeito. Gostei muito que o Carlos defende essa tese. Tamo junto. Carlos, eu agradeci muito, cara, por colar aqui. O ano tá acabando, todo mundo de férias. Sei que topar colar foi super legal. E, cara, muito obrigado. Mais uma vez, indicar o seu álbum pra todo mundo, Taurus. Ouçam as outras coisas do Carlos. Busquem os remixes dele, né, para os artistas. Tem coisa com a Tuyo, com a Mafalda. É isso, né, Carlos? Espero que você tenha gostado do papo. E muito obrigado, mano.
Pô, obrigado por ter convidado, cara. Foi bem legal o papo. Poder falar, assim, sobre essas coisas livremente, sem briefing, sem nada. Só sair trocando ideia. Só sair falando é maneiro pra caramba. Às vezes a gente precisa trocar essa ideia, às vezes com mais pessoas, e muito legal.
Eu reparei agora que a gente falou um pouco de som, então já estamos comprometidos a fazer uma parte 2 só sobre
som. Com certeza. Com certeza, pô. Vamos falar sobre som, sobre pesquisa. Isso aí, pô. Tô aí. Tô online.
Valeu demais, Carlos. Obrigadão. Agradecer a turma que acompanhou a gente mais uma vez. E é isso. Escutem o Telefonemas toda terça, quinta e sábado, né, nas plataformas de áudio. No inverso aí, segunda, quarta e sexta no YouTube. E a qualquer momento na Twitch. Então fiquem ligeiros lá. Sigam a gente em todas essas redes, que a gente vai pipocando lá na medida do possível. Até o próximo Telefonemas, turma. Valeu, Carlos. Abração.
Valeu, cara. Abraço. Tchau, gente.